Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Essa noite é uma noite que eu quero tentar, de alguma forma, terminar a série que eu comecei há alguns dias atrás, chamado Não Seja Anônimo no Lugar Onde Deus Já Te Fez Realidade. E eu queria, de alguma forma, que você prestasse muita atenção nessa noite. Eu creio que hoje de manhã eu consegui, de alguma forma, passar tudo isso. Eu sei que eu me alonguei um pouco, quero pedir perdão às pessoas que vieram na parte da manhã, mas eu precisava comunicar aquilo às pessoas. Também sei que existem... nós estamos na montagem de um quebra-cabeça da nossa história e do nosso destino. E para que isso aconteça de uma forma muito prática e muito clara, nós precisamos entender o que Deus tem para nós. E antes de eu começar nessa noite, eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Existem palavras que Deus quer cumprir na sua vida e não é Ele que está demorando a cumprir as palavras dEle na sua vida. É você que está demorando a vivê-las. E hoje, a oração que eu quero fazer com você é que essas palavras elas sejam vividas pela nossa história, pelo nosso destino. É que essas palavras elas recebam um sim nosso. Sabe, que essas palavras elas se cumpram na nossa história, que essas palavras elas se tornem vida no nosso destino, que essa palavra elas se tornem não um peso, não um fardo, mas que elas se tornem um prazer. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero me colocar diante de Ti, colocar esse culto diante do Senhor. Eu peço ao Senhor, Pai, que os céus desse lugar estejam abertos. Abertos porque nós queremos aprender da Tua palavra e queremos dizer que nós dependemos de Ti. O Senhor é a coisa mais incrível que aconteceu na nossa vida, Jesus. Obrigado porque o Senhor alcançou o nosso coração, o Senhor mergulhou dentro de nós e o Senhor conhece, ó Deus, tudo aquilo que precisamos fazer ainda para nos conectarmos de uma forma muito clara ao destino que o Senhor construiu para nós. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, eu peço ao Senhor, meu Deus, Pai, que o mundo espiritual esteja aberto para nós aqui. Que os anjos do Senhor, Pai, possam mergulhar, meu Deus, nesse auditório e eles possam se colocar ao nosso lado. Que as cartas, ó Deus, ou melhor, que aquilo que o Senhor escreveu para o nosso destino, que para nós é como cartas, mas para o Senhor é como decretos. Espírito Santo de Deus, se cumpram em nós. Que as pessoas aqui que estão vivendo tempos de decisões e definições, eles possam entender que o Senhor já deu o ponto final e o Senhor já tem a resposta clara e a resposta correta para que cada um de nós vivamos. Por isso, Espírito Santo, faça milagres nessa noite e alcance a nossa história para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém e amém. Sabe quando Deus ministrou essa série no meu coração, em alguns momentos de oração que eu estava tendo com Deus, Ele me mostrou um alinhamento de destino, que precisava ser feito. Eu vi insights, pessoas que migravam do palco principal do seu destino, palco esse que era o lugar exato que Deus havia escrito e planejado para eles, e neles eles se tornavam protagonistas das suas histórias. Homens que tinham faces, tinham nomes e tinham histórias, para se tornarem em palcos secundários, pessoas que eram frutos de histórias paralelas. Muitas dessas histórias, escritas pela necessidade de muitas vezes serem reconhecidos, pela ansiedade e pelo desejo excessivo de posicionamento e de estar em algum lugar na sociedade. A maior afronta que Satanás pode fazer a Deus é nos fazer um anônimo sobre a plataforma do que Deus disse que nós somos uma realidade. É colocarmos uma máscara e sermos uma pessoa no domingo e nos tornarmos outra pessoa na segunda-feira. Hoje, eu cheguei em casa, a Cristiane me contou uma história que o meu coração ficou tão triste. De uma situação que aconteceu com uma pessoa que, por tanto tempo, a gente orou, a gente esteve com essa pessoa. E como a necessidade de estar num posicionamento onde Deus não chamou, não nos chamou para estar. Ou talvez Ele até tenha programado isso, mas os excessos de querer estar lá antes do que a preparação de Deus e a maturidade de Deus se manifestar em nós, nos empurra para os lugares onde nós não temos condições de expressar as pessoas que nós somos em Deus, naquele lugar, naquele tempo. Nós passamos então a colocar uma máscara daquilo que não somos em cima de uma promessa que temos, e passamos então a ser frágeis no lugar onde Deus não nos chamou para estar. ou melhor, aonde Deus nos chamou para estar, mas não estamos preparados para assumir aquela guerra. Não estamos preparados para assumir aquela posição. Todos nós aqui temos uma promessa. Todos nós aqui temos um chamado poderoso. Todos nós que estamos aqui dentro da igreja, nós somos um corpo. Deus chamou a ir para um ministério poderosíssimo. Eu me lembro quando tudo isso começou comigo, pessoas, e quando eu olho, quando eu chego aqui na igreja e vejo esse número de carros estacionados no estacionamento, meu coração acelera e eu falo bem assim: meu Deus, como essas coisas estão acontecendo de uma forma tão veloz? Último curso de membresia, mais de 140 pessoas novas chegaram na igreja. O ano passado, centenas e centenas de pessoas chegaram na igreja e eles decidiram se assentar nesse lugar para ter os seus destinos alinhados. E eu comecei a perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer fazer com tudo isso? E Deus falou: a única coisa que eu não quero que vocês vivam é no anonimato. A única coisa que eu não quero que vocês vivam é em palcos secundários, é em lugares onde vocês não vão poder usar as armas do palco principal, porque palcos secundários são feitos e são dirigidos pela força do nosso braço. Eles não estão no controle de Deus, eles estão no controle da nossa força e aquilo que nós queremos que aconteça lá. O anônimo é aquele que não tem nome, que não leva assinatura do autor, desprovido de autoria, que prefere não revelar o seu nome. Ele é tímido, alguém desconhecido, sem renome, que não assina e não compõe a sua autoria. E a Bíblia, ela conecta nome à identidade. Isaías 41, do verso 1 ao verso 4, Isaías 43, do verso 1 ao verso 4, fala assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te chamei, eu te remi, e eu te chamei pelo seu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, tu não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado, e eu te amei, pelo que te dei os homens por ti, e os povos e a tua alma. Todas as vezes que nós insistimos em histórias paralelas, nós teremos os nossos verdadeiros nomes ignorados, pois nome fala de identidade genuína. Veja, quando Deus cria o homem, e ele dá um nome a esse homem chamado Adão. Abrão, quando ele tem um encontro genuíno com Deus, e a história que Deus havia escrito para ele, e Deus o coloca no palco principal, ele se torna Abraão, o pai da fé. Jacó, quando se encontra com Deus, ele tem o seu nome mudado, ele passa a se chamar Israel, e a sua identidade é extremamente conectada àquilo que Deus tinha para ele. José, o seu filho, quando assume o trono do Egito, o significado do seu nome manifesta: aquele que resolve causas impossíveis. Moisés, ele descobre o seu verdadeiro nome quando ele, no Monte Horeb, se encontra com a sarça ardente. E ele se depara com a presença de Deus. E ele se deparando com aquela presença toda, a sua identidade é exposta. E ele é chamado de libertador. Por isso, nessa noite eu quero dizer para você: todos os homens que se depararam no palco principal da sua história com Deus tiveram seus nomes mudados. A Bíblia fala que Deus vai te chamar pelo seu nome, e que no seu nome existe uma conexão de uma identidade genuína, e que não existe nada paralelo. Deus não nos criou, e ele olhou para nós e ele disse bem assim: eu tenho que melhorar. Não existe nada a ser melhorado, nada será mais escrito, mas tudo precisa ser vivido. O que acontece é que os excessos, eles nos empurram para os lugares das aventuras. Fé e acreditar em Deus é estar no limite da história. É você chegar aqui e você não ser mais do que isso que Deus te manda ser. Mas se você estiver aqui, vai chegar uma hora que Deus vai dizer para você: pise fora do barco e ande sobre as águas, porque lá existe uma identidade genuína que você precisa assumir ela. Não ser anônimo aonde Deus nos fez uma realidade fala de assumirmos quem nós somos, de sermos gratos diariamente pela confiança e misericórdia, reconhecer que nós dependemos de Deus, não desejar ser o que Ele não nos criou para ser, ter a consciência que nós somos chamados e feitos, não fomos feitos para dar errado. estarmos conectados ao destino que Ele criou para nós e nos movermos nessa identidade juntamente com o dom que Ele nos entregou e manifestar a autoridade que Ele colocou dentro dEle. E essa autoridade, quando se manifesta sobre a plataforma do dom que Deus nos deu, Deus vai nos colocar em lugares, assim como Ele colocou José, e nós vamos ser capazes de enxergar coisas que nem reis conseguem enxergar. Alessandro, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o lugar que Deus está te inserindo é um lugar que as pessoas ainda não conseguem enxergar boa parte dos seus destinos. E quando você chegar na vida delas, você vai enxergar coisas que elas não enxergam. Por isso João Batista, quando vê Jesus, ele disse: Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Sabe por que nós estamos aqui? Porque esse caminho, essa verdade e essa vida, eles precisam continuar até a eternidade, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Por isso que estamos aqui. Pergunto a você hoje: estamos sendo anônimos ou estamos sendo reais? Nas nossas amizades somos anônimos ou somos reais? E diante disso eu queria voltar a algumas perguntas que eu fiz nas séries passadas, e eu quero começar a fazer um release dos últimos três pontos para mim entrar no quarto. Eu quero fazer um release rápido, porque tem algumas pessoas que não estiveram aqui para ver e talvez vão se sentir um peixinho fora d'água em parte daquilo que eu vou falar. Então deixa eu botar todo mundo na mesma página e a gente seguir para esse final. Estamos sendo anônimos ou realidade no nosso relacionamento com Deus? Estamos sendo anônimos ou realidade na nossa vida ministerial? Estamos sendo anônimos ou realidade na nossa vida familiar? Estamos sendo anônimos ou realidade no nosso casamento? Estamos sendo anônimos ou realidade na criação dos nossos filhos? Estamos sendo anônimos ou realidades na vida de marido e esposa? Estamos sendo anônimos ou realidade na igreja que nós decidimos congregar? Estamos sendo anônimos ou realidade nas alianças que nós propomos fazer? Alianças verdadeiras suportam crises. Eu vou repetir: alianças verdadeiras suportam crises. Estamos sendo anônimos ou realidades quando falamos de dízimos e ofertas? Estamos sendo anônimos ou realidade quando Deus me chama para o meu propósito e diz: viva-o? Estamos sendo anônimos ou realidade no tempo de devocional e de leitura da palavra? Estamos sendo anônimos ou realidade no que Deus me mandou fazer? A Bíblia conta a história de um jovem chamado Davi. Ele foi escolhido por Deus para mudar a história de uma nação e, paralelamente, cumprir no palco principal da sua missão o chamado de Deus, que Deus havia escrito para a sua história. Mesmo diante de pressões horríveis, um ambiente hostil, ele decidiu ser protagonista da história que Deus tinha para ele. A Bíblia fala em 2 Samuel, capítulo 2, do verso 1 ao 4, e depois nós vamos ler o verso 11, pular para o 11. Verso 1 diz assim: passando algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: para qual delas? Ele falou: vai para Hebrom, respondeu o Senhor. E então os homens de Judá, eles foram para Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Davi governou em Hebrom 7 anos e 6 meses. Agora vamos mergulhar um pouquinho nessa história para mim te explicar onde eu quero chegar. Hebrom era uma cidade. Hebrom tem um significado original chamado aliança. Então Deus chama Davi depois de um contexto onde Davi sai da caverna de Adulão. A caverna de Adulão foi a caverna que ele se encontra com Saul lá dentro. Davi estava por 13 anos fugindo de um rei que queria matá-lo. Por 13 anos, aquele rei estava desconstruindo a sua história, tentando destruir a sua moral, dizendo que a sua família não valia de nada, que o seu legado, a sua história para trás, a sua história para frente, que ele era um bandido. Mas simplesmente porque Davi, ele decidiu obedecer a Deus, que Davi era um adorador. Davi era um homem que tinha uma experiência profunda com Deus, e um dia Samuel, ele entra na casa de Jessé e ele unge ele rei de Israel. Ele entra no processo, por 13 anos ele foge de um rei, e no finalzinho da história, no finalzinho dessa história de perseguição, Davi está dentro de uma caverna, juntamente com os seus soldados. Saul entra, 3 mil homens lá fora armados até o dente, e ele entra. Os soldados que estavam com Davi disse assim: está vendo ele? Deus disse que vai entregar ele nas suas mãos. Por que que os soldados falaram isso? Porque a profecia que estava sobre a vida de Davi estava perseguindo a sua história, estava o tempo todo latejando nos seus ouvidos, na sua mente e no seu coração. Ouça, deixa eu dar um parênteses aqui antes de continuar. Permita que a profecia que Deus tem na sua vida continue latejando na sua história e nas suas orações. Permita que a profecia que Deus tem na sua vida, que embalou você e lançou você para o futuro, e lá do futuro você enxergou de lá para cá, e você enxergou que você se tornaria aquilo mesmo, porque o que Deus promete, Deus cumpre. E Deus vai cumprir tudo o que Ele disse para você. Ele vai cumprir tudo o que Ele escreveu na sua história. Ele vai designar para a sua história todos os inimigos que Ele quer colocar na sua missão, para Ele te preparar, mas eles não vão te vencer, eles vão te promover. Talvez o que você esteja passando hoje seja algo muito difícil, mas preste atenção, todo casulo é apertado e escuro, todo casulo é difícil, mas de dentro de um casulo, se a larva que está lá dentro, a lagarta que está lá dentro, ela não romper e sair antes do tempo, ela se torna uma borboleta. E você sabia que borboleta é um inseto que atravessa oceanos? Borboleta é um inseto que, se você enxergar a beleza dele quando ele voa, borboleta significa metanoia, você sair de um templo e você ir para outro templo e você inaugurar novas fases. Cara, esse cara está lá dentro, no seu casulo, dentro da caverna de Adulão. Os soldados cutucam ele e dizem assim: mata o rei. Sabe o que, é que Davi faz? Debaixo de uma imunidade baixa, debaixo de uma perseguição, chateado com muitas coisas, que talvez dentro dele ele questionava Deus, que talvez dentro dele ele estava questionando situações que ele não precisava viver. Sabe aqueles momentos na nossa vida que você fala bem assim: por que eu estou passando por isso se Deus tem uma promessa na minha vida? Porque no processo nasce a fase dos porquês. Porque é dentro dos porquês que você vai entender por que você está lá. Então Deus, Ele quer responder o seu porquê. E aí sabe o que, que acontece? Esse garoto, ele vai lá e corta a orla do manto do rei. Ele sai, nós sabemos que é da Bíblia que ele pede perdão, o rei reconhece ele como o próximo rei. E ele dali, ele sai, ele vai para um lugar chamado Fortaleza. E nessa fortaleza nasce esses versículos que eu li para você. E nesses versículos ele pergunta: eu devo ir para alguma cidade de Judá? E ele diz: sim, vá para Hebrom. Hebrom significa aliança. E ali Deus começa uma história na vida de Davi. Preste atenção onde eu quero chegar. Deus pega Davi e coloca ele sobre o lugar da aliança. Agora, o que significa Hebrom? Hebrom é uma cidade que ela estava situada a 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, na estrada de Berseba. Davi foi ungido rei em Hebrom. Historicamente, Hebrom era uma cidade de refúgio, onde as pessoas iam para serem restauradas, para serem alinhadas nos seus destinos e no seu propósito, lugar de repensar novas estratégias, de se esvaziar do velho, de encontrar novos rumos, de fechar ciclos e inaugurar novas estações. Em Hebrom foram sepultados 4 casais extremamente importantes na Bíblia, que nós podemos falar que são famílias patriarcais. Lá foi sepultado Adão e Eva, Abraão e Sara, Jacó e Leia, Isaac e Rebeca. A Bíblia fala que a maldição ela se encerra na quarta geração, porque o nosso Deus é o Deus que vai a 1000 gerações na frente, mas Satanás quer voltar em gerações para trás, para que as 1000 gerações para frente não recebam o fruto da promessa do cumprimento da sua obediência em Deus. E o que Deus faz? Deus pega aquele cara e coloca ele sobre 4 gerações. Encerra-se a maldição. E ali Davi, ele cumpre o tempo de Deus e o tempo do homem. A Bíblia fala que ele governou sobre Hebrom 7 anos e 6 meses. 7 na Bíblia, o número de Deus, ele cumpre o tempo de Deus. 6, o número do homem, e ele cumpre o tempo do homem. E aí se junta na história os 7 anos e 6 meses. Os homens saem de Jerusalém, 40 quilômetros, e eles vão em direção ao trono de Hebrom para tirarem Davi de lá e colocarem Davi sentado no trono para se tornar o maior rei da história de Israel. 40 na Bíblia significa fim de um ciclo, início de outro ciclo. E eles chegaram e aqueles homens entraram. Eu não falei isso hoje de manhã. A Bíblia fala que quando Davi vê o Sanhedrin, o conselho máximo de Israel, formado por sacerdotes, governantes e líderes do povo, ele se ajoelha. Ele pega sua barba branca, ele coloca dentro do cálice que estava do lado da sala, do lado do trono dele. E ele diz: derrame óleo sobre a minha cabeça para que o meu cálice transborde. E o cálice dele transborda, cumprindo o tempo de Deus, cumprindo o tempo de um homem. E ele vai agora se tornar o maior rei da história de Israel. não era anônimo. Olha agora o que esse cara se torna: o maior monarca da história judaica, o maior rei da história de Israel, líder justo, inteiramente devotado ao seu povo, um homem de mais profunda fé, guerreiro poderoso e invencível, aquele que abriu as portas do arrependimento para gerações futuras, um dos 7 pastores do povo judeu, aquele que consolidou as 12 tribos em uma nação, em uma só nação, em uma só língua, se tornaram fortes, unidos. Ele derrotou os seus inimigos, transformando-os em uma terra, transformando a sua terra onde ele governava em uma terra segura e próspera. Aquele que deixou herança e legado ao seu filho, o rei Salomão, que se tornou o homem mais sábio de toda a história. O rei que deixou todos os judeus e toda a humanidade um legado de fé, de coragem, bem como uma marca real em Israel. Ninguém, e nem um judeu, vai dizer para você que Davi foi meia boca. Todos os judeus que você chegar em Israel e você perguntar sobre Davi, você vai ver que eles vão dizer: o maior rei de toda a história. Mas você sabe por que aconteceu isso com esse cara? Porque ele não negociou em histórias paralelas. Ele não quis ser rei antes de Saul cumprir o seu chamado. Porque muitas vezes a ansiedade nos empurra para os palcos secundários e nos fala assim: cumpra agora e faça agora, antecipe agora, viva agora. Eu tenho dito aos meus filhos: não avance e não corra mais rápido do que a profecia que Deus tem para você. Pai, mas como eu faço isso? Seja obediente, dependa de Deus, faça sua devocional, ore todos os dias. Cara, eu não fui um homem que eu corri para o lado da prosperidade, ganhar muito dinheiro, muitas coisas. Mas um dia, Jesus se apresentou para mim com 14 anos de idade e me mostrou um plano e uma história para a minha vida. Eu falei: eu quero isso. Agora preste atenção, quando você está no palco principal, você não corre atrás das demais coisas. As demais coisas, elas te perseguem, elas te alcançam. O que significa isso? Sua prosperidade, aquilo que você quer ter na sua história. Você sabe por quê? Porque é seguro Deus fazer essas coisas te perseguirem e te alcançarem. É seguro porque elas vão chegar na sua vida e você vai estar no palco principal. Agora vamos lá. Nós falamos dessa série sobre 3 pontos. Eu queria passar muito rápido esses 3 pontos aqui. Consegui ir mais rápido do que de manhã. Vamos lá. Primeiro ponto que nós falamos, que para não sermos anônimos no lugar onde Deus nos fez realidade... Ser realidade não tem a ver com a influência, com o conhecimento ou com a habilidade. Tem a ver com reconhecimento. Reconhecimento nos faz mergulhar no destino que Deus construiu para nós. Nos permite viver a verdadeira identidade que Ele criou para mim e para você. Reconhecimento manifesta em nós o dom de Deus. O dom carrega autoridade. A autoridade carrega o mover de Deus. Nos dando assim a influência para sentarmos na frente de reis, para sentarmos na frente de pessoas que precisam se conectar aos seus destinos e dar destinos, palavras seguras a essas pessoas. 2, segundo ponto, nós falamos que para se tornar a realidade que Deus disse que nós somos, nós precisamos vencer os inimigos da realidade e os amigos do anonimato. Vamos lá, primeiro passo para se vencer isso é vencer a ansiedade. Ansiedade é fruto do excesso de futuro. Uma das formas mais sagazes do diabo para afrontar a igreja é fazer com que ela viva ansiosa, ela viva duvidosa. Bem sei os planos que eu tenho para vós, são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O nosso fim Deus já escreveu. O nosso início foi Deus que escreveu. No preenchimento desse sanduíche chamado meio e fim, a minha decisão, a minha definição vai dizer se eu quero que o Deus que criou a minha história, Ele cumpra a minha história no tempo que Ele me inseriu na sociedade para que eu viva. Por isso, nós não estamos aqui nessa noite no meio de pessoas, nós estamos no meio de ministérios e de destinos. Nós não estamos aqui simplesmente chamando pessoas pelo nome. Nós estamos aqui nessa noite dizendo para você que Deus tem um chamado poderoso para a sua história. Mas preste atenção, não tente trazer o futuro para o presente. Não seja ansioso, não esteja, sabe, cheio, sabe, de ansiedade por viver aquilo que tem amanhã. O dia de hoje Deus construiu hoje, ontem. Deus disse bem assim: ei, viva o dia de hoje, eu estou dando para você. Porque agora eu vou construir um ambiente de amanhã para que você chegue lá e não tenha saudade do passado, mas também não queira ir muito rápido para o futuro. Quantos estão me compreendendo aqui? Vocês estão tão caladinhos. Segundo são os traumas. Traumas são frutos de frustração. Frustrações começam com expectativas certas em lugares errados. Traumas ferem a nossa autoestima, a nossa autoimagem. Nos roubam a força e o êxito das nossas ações. Eu me lembro uma época que eu vi um pastor pregar uma mensagem chamada Estacionados num Trauma. Eu cheguei em casa, me sentei na minha devocional e falei: Deus, não me permita viver isso. E eu comecei a buscar a criação que o meu pai e minha mãe tinham dado a nós. E eu comecei a enxergar que existiam palavras-chave para que eu não vivesse aquilo. Ei, preste atenção. A morte de cruz tem que ter significado. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os traumas não podem nos segurar dos lugares onde nós somos já uma identidade definida por Deus. E nós somos chamados pelo nome que Ele nos deu. Quantos estão comigo aqui? Terceiro, a depressão. Depressão é excesso de passado. Só volte ao seu passado se ele te promover a vitórias incríveis no seu futuro. No seu presente, e ele te promova o seu futuro. Davi, quando chega naquela batalha, ele vê, sabe, Golias, esculhambar uma nação, ele diz: eu posso vencê-lo. Você sabe por quê? Porque dentro dele existia algo latente batendo na sua história. O palco principal de um garoto de 17 anos de idade era vencer o maior inimigo da nação naquele dia. Mas sabe por que ele venceu? A Bíblia fala em Salmo 144, verso 1: e Davi vencia batalhas com as mãos e guerra com a ponta dos dedos. Davi tinha uma marca de adoração profunda. Quando ele tocava sua harpa, o reino de Deus ele descia, a glória de Deus se manifestava, as revelações de Deus manifestavam nele, o seu rosto ficava como o rosto de Moisés, eu não tenho dúvida. Deus se apresentava a ele. Agora ouça, sabe qual é a diferença da ponta dos dedos de Davi para a ponta dos dedos, a minha ponta dos dedos e a sua ponta dos dedos? Nenhuma, porque o Deus que ele serve é o mesmo Deus que nós servimos. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não podemos ser frutos de uma rede social. Não podemos cancelar pessoas da nossa história como nós cancelamos pessoas no nosso Instagram. Não desenvolva relacionamentos rasos. Evite estar no meio de rodas que te promovem para lugares onde você vai cortar orla de mantos e você vai abrir mão do legado onde você tem que reinar. Eu vou repetir. Evite andar com pessoas que promovam sentimentos dentro de você, que te façam desonrar, desconstruir, cortar orla de manto e te colocar em lugares de dificuldade. Não é essa igreja que Deus vai buscar. A igreja que Deus vai buscar é quando você olha para o lado e diz: é parte de um corpo que está sentado essa noite aqui do meu lado, é parte de um corpo, ele tem uma identidade, ele tem um chamado, ele precisa estar sarado, porque se ele estiver sarado, a velocidade do reino de Deus em salvar pessoas que não querem entregar os seus corações a Jesus será mais rápido. O estresse, o que é o estresse? Estresse é excesso de presente, desejo de querer mais rápido que a velocidade do cumprimento da profecia. De vivermos as promessas de Deus mais rápido, mais rápido, mais rápido. Pessoas insatisfeitas com a última palavra que receberam. Parece que a palavra que a próxima que Deus vai dar é melhor. Preste atenção, Deus não dá palavras menos. Deus não te dá palavras menores ou maiores. Deus te dá palavras que se encaixam no seu destino, para que você entenda o seu tamanho e não viva em expectativas erradas. Essa semana eu estava sentado com um time construindo um plano de carreira para o Rafael. O plano de carreira do Gabriel está construído. Mas eu estava construindo um plano de carreira para o Rafa e estava conversando com um cara. E ele disse: preste atenção, nós precisamos reequalizar isso aqui, Alisson. E ele começou a reequalizar e a minha mente começou a entender que eu estava querendo ir mais veloz do que a profecia. Eu estava fazendo coisas que não precisavam ser feitas. Que ele estava em lugares onde ele não precisava estar. E nós começamos a reverberar algumas coisas e começamos a construir outras. E começamos a enxergar de uma forma muito clara aquilo que Deus tinha e aquilo que Deus queria fazer. O que estávamos vivendo, parte disso estava gerando estresse. Estava gerando, sabe o quê? Excesso de presente. Excesso de coisas que precisávamos ter para nos posicionarmos em algum lugar. Ei, preste atenção, o que Deus já colocou dentro de nós é suficiente para nos posicionar, o suficiente para nos fazer ser exemplo por onde nós passamos ou passarmos. Você compreende isso? Vou dar um exemplo. Deco, Foi disputar o campeonato mundial agora, ficou em terceiro lugar. Quando ele olha a luta dele, ele fala: se eu tivesse feito isso, eu tinha ficado em primeiro. Mas aquele dia Deus escreveu ele para ficar em terceiro. Porque Deus queria que ele olhasse para ali e ele enxergasse que da próxima vez ele precisa fazer aquilo e um pouco mais, para que ele esteja no lugar mais alto. Agora preste atenção: se o lugar mais alto é o número um, o lugar mais alto que Deus tinha para ele era o número 3. Só que a sociedade que está ao nosso redor nos estressa, porque precisamos estar aqui. E Deus quer que você esteja aqui, porque daqui para cá ele quer te dar uma experiência nova e mostrar para você que a sua identidade é mais forte do que você imagina que é. Você entende isso? A independência, o grande vilão de uma geração, o nosso grande vilão, o vilão dos filhos dos nossos filhos. Independência, sei tudo. Que você dá um conselho, eu já sei. Está falando demais. E tudo isso aí eu já sei, tudo eu já sei, tudo eu já sei. E aí sabe o que que acontece? Tu dá linha na pipa. E aí quando chega lá na frente, enxerga a coisa mais alto, vê que o inimigo é mais poderoso, pai, recolhe a pipa, porque é melhor pouca linha do que muita linha agora. Não é que você está sentindo uma corda presa no seu, na sua cintura, que não te deixa caminhar. É Deus te chamando para dependência. Quando eu dependo de Deus, eu conheço a minha identidade. Quando eu dependo de Deus, eu ouço o meu nome ser gritado por Deus. Quando eu dependo de Deus, eu consigo enxergar os lugares que eu tenho que pisar. Quando eu dependo de Deus, eu escolho as mesas que eu tenho que sentar. Quando eu dependo de Deus, eu não faço aliança com qualquer pessoa. Quando eu dependo de Deus, eu não negocio princípios por privilégios. Quando eu dependo de Deus, não importa, não importa o tamanho do lugar ou o tamanho que eu sou no lugar. O que importa é que eu estou no lugar que Deus escolheu para eu estar. É isso. Por isso, a independência tem lançado uma geração para o anonimato. Palcos secundários, onde no palco principal você tem profecia, você tem milagres sobrenatural, você tem sobejo, você tem pães, 5 pães e 2 peixinhos, você tem história, você tem mensagem, você tem, sabe, alinhamento com seus filhos, você tem uma família equilibrada, você tem poder para transformar água em vinho, se você quiser. No processo você não faz milagre, você se torna um milagre, mas na realidade você faz o milagre das pessoas que estão no processo, porque são ou precisam ser reconhecidos como milagre. Você compreende isso? 3, não tem a ver com alta performance, perfeccionismo, tem a ver com dependência, que nos levará a cada dia a sermos perfeitos e completos. Efésios 4, do 13 ao 16, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, que produzem amadurecimento, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos ou doutrinas, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, porque Ele é o cabeça, e Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva de uma forma saudável em amor. O perfeccionismo ou perfeccionista tem um nível de satisfação elevado, pois o seu estilo de vida de alta performance rouba muitas vezes a inteligência emocional e não permite celebrar pequenas vitórias. E Deus diz para mim e para você que nós temos que buscar a perfeição, que é o contraponto, é aquilo que está do outro lado da história. E Deus diz: viva o lado do perfeito, seja varão perfeito. Sabe por quê? Porque aqueles que buscam a perfeição, eles dependem de Deus. E aqueles que dependem de Deus, eles se encontram com Deus, e eles se tornam inteligentes nas suas emoções, e eles celebram as pequenas vitórias, eles são premiados nos pequenos esforços. Você sabe por quê? Porque eles são fruto do sim de Deus. Todos os dias Deus cumpre uma partezinha da sua história, e você continua vencendo, vencendo e vencendo. Porque eu perco porque eu quero ser perfeccionista onde Deus quer que eu seja perfeito. E eu gostaria de começar com uma pergunta. O ponto número 4. Deixa eu dizer logo o ponto número 4. Que é onde eu quero me encaixar aqui para terminar nos próximos 15 minutos. A família é o palco principal criado por Deus para manifestar o seu reino na terra. E eu gostaria de começar com uma pergunta. Como está a nossa casa, a nossa família? Em 2022, bem no início do ano, eu preguei uma mensagem aqui na igreja. Uma série chamada Colocando a Minha Casa em Ordem. E nessa série Deus me trouxe uma palavra em cima da vida do rei Ezequias, que fala da palavra que Deus deu a Ezequias através do profeta Isaías, que Ezequias se encontrava muito doente, numa doença grave. E o profeta vai até ele e entrega uma profecia vinda de Deus, que ele morreria, mas que antes disso ele deveria colocar a sua casa em ordem. Segundo a Reis, capítulo 20, do 1 a 11, narra exatamente essa história que eu estou te dizendo e eu quero ler com você. Segundo a Reis, capítulo 20, do verso 1 a 11, se você quiser abrir aí no seu telefone ou na sua Bíblia, fique à vontade, mas eu já vou ler aqui. Verso 1. E naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, ele veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembrar-te de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito. Eu fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou o rei Ezequias muitíssimo. Verso 4. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas súplicas e lágrimas, e eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Verso 6. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria eu te livrarei. A ti e a esta cidade ampararei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Verso 7. Disse mais Isaías: tomai uma passa de figo. E a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal que Deus, o Senhor, me sarará, e de que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? Verso 9. Disse Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra de 10 graus, ou voltará a sombra de 10 graus do sol. E então disse Ezequias: é fácil a sombra decline 10 graus, mas não seja assim, que volte 10 graus a sombra do sol. E então o profeta Isaías chamou ao rei, e ele fez voltar a sombra em 10 graus, pelos graus que tinha declinado o sol no relógio de Acaz. Ezequias tinha 39 anos de idade. Quando ele se vira para a parede, depois de receber uma palavra, ele chora em sua oração. E ele fala com Deus. E ele mostrando tristeza no seu coração, porque ele não esperava perder a sua vida. Aos 39 anos de idade, novíssimo, ninguém em sã consciência faria diferente de Ezequias. Ezequias, quando se vira para a parede, ele diz: ó Senhor, tu sabes o que eu tenho vivido com inteireza no meu coração. Eu tenho vivido intensidade contigo, e eu guardei os seus mandamentos. Ele estava mostrando para Deus a dependência que ele tinha de Deus. Mas ele não tinha somente uma vida correta, ele tinha uma confiança profunda em Deus, uma obediência marcante. Quando Senaqueribe, rei da Síria, bate no portão, nas portas da sua casa, e ele ameaça Ezequias de destruir Jerusalém e conquistar o reino de Judá, ele manda uma carta ameaçadora. Ezequias, ele chama Isaías, e eles levam diante do Senhor, eles se prostram diante do Senhor, e eles mostram a carta para Deus, e ele diz: nós somos o povo do Senhor, o povo da sua aliança, e essa afronta não é contra nós, essa afronta é contra o Senhor. O que o Senhor fará ao nosso respeito? E Deus responde à oração de Ezequias e de Isaías. A Bíblia fala que naquela noite um anjo, somente um anjo, destruiu o arraial da Síria. 185 mil soldados foram mortos. E eles bateram em retirada os que sobraram. E na mais incrível história de luta, uma das mais incríveis histórias de luta de Israel, a dependência de Deus e de um homem que tinha um coração profundo com Deus, fez Deus retroceder o sol. E um anjo sol matou 185 mil soldados. Assim, por favor. O profeta chega e diz a esse homem: você vai morrer. Esse cara sofre um impacto forte da notícia. Começa uma conversa com Deus e um diálogo. E Deus olha para o seu coração bondoso e ele concede a ele mais 15 anos de vida. O profeta Isaías, ele não tinha nem saído das recâmaras do palácio. E Deus fala: volta, vai lá e diz para ele que eu vou curá-lo e que no terceiro dia ele voltará a me servir de uma forma profunda. O profeta diz e ele vai. Ele diz para ele escolher o que ele quer e ele fala: eu quero que o sol retroceda. E o sol retrocede. E Ezequias com a certeza. Assim, ele diz e ele fala: obrigado Deus, porque o Senhor ouviu a minha oração. Mas preste atenção, ele não foi só um homem devotado, ele não foi só um homem profundo, mas ele foi um cara que ele não conseguiu alcançar a próxima geração. A Bíblia fala que o filho de Ezequias, Manassés, se tornou um dos reis mais maus e malignos de toda a história de Israel. Que uma geração inteira foi penalizada pela história de um homem. E eu quero dizer que é raro você ver uma geração inteira ser morta, um povo inteiro ser morto, simplesmente por causa do pecado de uma pessoa. Deus olha para ele e diz: ponha a sua casa em ordem. A todos nós que estamos sentados aqui nessa noite, como está a nossa casa? Como está o nosso relacionamento familiar? Como estão as nossas alianças com os nossos filhos, nós que temos filhos, maridos e esposas? Como está a sua aliança? A Bíblia fala que o papel do marido é ser sacerdote, de prover, proteger, levar a sua família a Deus. O papel da esposa é ser ajudadora, fiel, cuidadora. E juntos, marido e mulher, são aqueles que constroem caminhos sustentáveis para os seus filhos. A Bíblia fala em Provérbios 128, de 1 a 3: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz, e tudo isso se irá bem. A sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, e os seus filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Ouça! Aonde uma oliveira está plantada, não tem nenhuma árvore doente ao seu redor. O que eu estou querendo te dizer? Que se os nossos filhos são rebentos da oliveira, nós somos oliveira, e aonde a nossa família está plantada, não pode haver nenhuma família doente ao nosso redor. Por isso nós estamos reunidos aqui nessa noite, e eu quero dizer para você que nós não podemos ser, o nosso mínimo é isso. Se preocupe com aquilo que te leva para o céu. O que nos promove não é aquilo que fazemos na beleza da nossa habilidade. Habilidade por habilidade você aprende na escola e com homens inteligentes. Mas a Bíblia fala que quando a habilidade ela serve ao dom, foi o que Deus fez com Davi. Chame um homem que toque uma harpa, porque eu preciso ouvir uma harpa. E só tinha um, chamado Davi. E Davi é levado ao lugar aonde ele, alguns anos depois, assumiria o trono de Israel. Eu quero dizer com isso que quando você está no centro do destino e do chamado que Deus tem para você, vai haver momentos que Deus vai dizer: me dê a sua habilidade, que eu vou fazer ela servir ao seu dom, e eu vou te empurrar para dentro de uma sociedade que não sabe para onde está indo. Não sabe. Eu estava lendo um livro esses dias, eu li muitos livros, construindo um programa de família aqui para a igreja. E livros sobre filhos, e livro sobre família, filhos, casamento. E o último livro que eu estou lendo é sobre a influência do mundo digital sobre as crianças que não pegam mais em papel, só tocam em telas. O nome do livro é A Fábrica de Cretinos Digitais, escrito por um neurocientista francês que estudou de dentro do Vale do Silício o que significa gerações que não tocam em papéis mais. E que os filhos dos caras que criam as telas para os nossos filhos tocarem, eles estudam em escolas em outros países onde eles tocam em papéis. E o que significa na neurociência e nos caminhos neurais que deixam de ser criados na mente do nosso filho? O que significa no mundo que eles estão vivendo a vítima que eles se tornarão? Porque são construtores de relacionamentos rasos. Que perderam a sensibilidade do tato dos dedos. Que não correm mais para o lado, correm para cima. E que parece que isso não tem significado nenhum. Mas a neurociência, ela diz que isso aqui afetou uma geração. Enquanto muitos dizem que eles são os nativos digitais, os garotos que são parte da escola moderna, que estão construindo os maiores inteligentes do mundo, eles chegaram a uma conclusão, através do PISA, que essa geração é a geração que vai ter o QI menor do que o QI dos seus pais. Onde você está querendo chegar com isso, Alessandro? E eu quero encerrar aqui. O consumo recreativo digital em todas as suas formas, smartphone, tablet, televisão, pela nova geração, tem sido absolutamente astronômico. A partir dos 2 anos de idade, as crianças dos países ocidentais acumulam diariamente 50 minutos na frente de uma tela. De 2 a 8 anos, 2 horas e 45 minutos. De 8 a 12 anos, os jovens passam aproximadamente 4 horas e 45 minutos. Entre 13 e 18 anos, eles chegam perto de 7 horas e 15 minutos. Eu fiz um teste disso na minha casa com o Rafael um dia desses. Passou de 7 horas. Ao fim de um ano, isso totaliza 1.000 horas de um aluno da pré-escola. Em 12 meses, ele perde 1,4 meses. 1.700 horas para um aluno de ensino fundamental, 2,4 meses em 12 meses. 2.650 horas no ensino médio, 3,7 meses. Expressa em fação diário de vigília, isso resulta respectivamente em 20%, 32% e 45% do tempo de uma jornada de um menino nos próximos 30 anos. Ao longo de 18 anos de vida, ele representa equivalente a 30 anos de ano letivo, ou se preferimos, 15 anos de um trabalho em tempo integral. Alessandro, onde você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte: que o diabo não está brincando de ser diabo conosco. Então não vamos brincar de ser igreja com ele. Não cola. O diabo não está brincando de ser maligno conosco, porque o mundo jaz no maligno. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Aquele que mora em nós, aquele que morreu, o véu se rasgou, e ao terceiro dia ele se acendeu aos céus, e assentou à direita do Pai, e se tornou o Espírito da profecia, e de lá ele entregou a terra ao Filho dos homens, e disse: governe novamente sobre a plataforma do meu reino e da minha justiça. E as bases do seu trono são justiça e verdade. Deus é justo, mas Ele é verdadeiro. Essa ceia que nós vamos tomar hoje, que está nas suas mãos, nos leva a um posicionamento, mas nos leva a uma lembrança que Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. O seu sangue que foi derramado se tornou comum. O nome de Jesus se tornou comum na boca das pessoas. Eu me lembro quando eu fiz seminário, eu tinha um professor chamado Apóstolo Sinomar, presidente das igrejas Luz para os Povos e Apóstolo Abete. Que eles me botavam dentro de uma sala, botaram os alunos dentro de uma sala nos primeiros 6 meses de seminário. As matérias foram vida no espírito, vida e disciplina, caráter e transformação da alma. Eu fui esmagado. Eu fui imprensado na parede. Está aqui o apóstolo Gleice, cadê o apóstolo? Pega ele. Apóstolo, onde o senhor está? Vou te buscar. Estou brincando. Mas preste atenção. O apóstolo estava nessa sala de aula. Era tanta presença de Deus dentro daquele lugar, que Deus não... Tinha dias no seminário que eu não conseguia levantar da cadeira. Nas próximas 1 hora e meia, 2 horas, eu não conseguia me movimentar do nível de tratamento que Deus estava fazendo com a minha história. Deus estava dizendo: eu te amo. Eu quero fazer de você um pastor. Eu quero fazer de você um alinhador de destino. Alessandro, você vai viver isso, mas você precisa saber que eu sou isso. Você sabe o que, é que o apóstolo Sinomar falava para nós? Tem muitos aqui que vão levantar algumas horas dessa sala e vão embora para suas casas. E tudo isso é para que vocês tenham um relacionamento profundo com Deus. Quando eu lembro dessas aulas, eu choro, sabe por quê? Porque essas aulas eu conheci profundamente o Deus que é, não simplesmente o Deus que faz. Porque as igrejas estão cheias de pessoas que vão atrás do Deus que faz, mas Ele quer te mostrar a face do Deus que é. Não do Deus que eu faço negócio, mas do Deus que eu sou o cumprimento daquilo que Ele disse que eu sou. Eu encerro dizendo para você, nós temos uma missão no mundo que nós estamos vivendo. Nós não estamos lutando contra ideologias. Nós não estamos lutando contra partidos políticos. Nós não estamos lutando contra a esquerda, contra a direita, contra não sei o que. Não, nós não estamos lutando contra isso. Nós estamos lutando para que o reino de Deus, ele venha para a terra. E que o reino de Deus permaneça na terra. A minha luta não é contra a carne nem contra sangue. A minha luta não é contra uma foto, não é contra um personagem. A minha luta é não sair do destino que Deus escreveu para mim. Não fugir do palco principal onde eu sou protagonista. Ir para um palco secundário para mim perseguir pessoas. Ei, preste atenção. Jesus não precisou dizer que ele era Jesus. Jesus simplesmente ele começou a pregar o evangelho do reino. E a Bíblia diz que as multidões elas se aumentavam. Elas aumentaram a um nível que não tinha mais como contar. E ele chama 12 pessoas. E 12 pessoas se ajuntam a ele. Ele leva essas pessoas ao palco principal. E 12 viraram 70. 70 começaram simplesmente a pregar. E se tornou uma multidão de uma multidão. E estamos aqui fruto daquela mensagem. Daqueles homens que um dia decidiram sentar aos pés de Jesus. Em Mateus capítulo 5. Em cima daquele monte. E que até capítulo 7, ouviram a constituição do reino e se tornaram exatamente aquilo que tinham que ser nas suas gerações. Diga o seu sim para Deus hoje. Diga o sim da sua família. Há 2 anos atrás, quando meu filho estava passando por uma dificuldade horrível, os meus joelhos estavam ajoelhados na porta do quarto dizendo: ele tem uma promessa. E se ele tem uma promessa, os meus joelhos, eles se dobram diante do Senhor, dizendo: a tua promessa, ela tem que se cumprir. O inimigo da missão dele não é maior do que a palavra do Senhor. Ponto. Estão por aí nos seus destinos, em Deus. Segure a sua ceia.